sobre todos nessa manhã, amém? Que bênção, que alegria estar aqui, repartindo aqui esse momento com você, meu irmão, meu querido. Vamos ter uma palavra de oração, amados? Feche seus olhos um instante. Querido Deus e Pai, obrigado por esse dia, Senhor, o dia que o Senhor se separou para que cada um de nós estivesse aqui, representando uma realidade, uma família, uma casa, trazendo aqui, ó Deus, os nossos corações, aquilo que nós carregamos, aquilo que muitas vezes nós construímos ao longo da semana, trazendo também as expectativas quanto à semana que se inicia, todas as realidades à nossa volta, os nossos desejos, nossos pedidos de orações, nossas angústias, nossas aflições, mas também nosso coração grato. Eu te louvo porque o Senhor separou esse momento para que cada um estivesse aqui nessa manhã, para que cada um pudesse experimentar da Tua voz, da Tua palavra, da Tua presença, e que o Senhor possa falar ao nosso coração, que nossos ouvidos estejam desembaraçados para ouvir a Tua voz, para ser instruído pelo Senhor, para receber de Ti, ó Deus, o manjar que o Senhor separou para essa manhã. Em nome de Jesus, fala com liberdade no nosso meio, fala com fluidez e que cada um aqui seja abençoado segundo a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados, que bênção, que privilégio estar aqui com vocês hoje, podendo repartir um pouco daquilo que Deus tem falado, né, no nosso coração, enquanto igreja, repartir dos desafios, né, e da melhor tradução dos desafios que Deus tem colocado diante de nós. Porque muitas vezes, amados, nós temos muita dificuldade de entender os desafios que Deus coloca diante de nós. Muitas vezes a gente é confrontado com situações adversas que a gente não queria ter. Seja uma enfermidade na família, um problema na empresa, às vezes uma unha encravada. Mas alguma coisa acontece que você não entende o porquê daquilo, aquilo te desafia, te inquieta, ameaça às vezes roubar sua calma, seu domínio próprio. E a gente, assim, confrontado com isso, a gente acaba não entendendo o privilégio que é traduzir nessa dificuldade as nossas convicções de fé. Porque eu vou falar uma coisa para vocês, amados, é muito fácil, é muito simples você traduzir as suas convicções de fé no dia bom, no dia que está tudo certo, no dia que a mesa está posta, que o tempero do arroz não veio errado, o dia que o pedido está certo. Nesse dia, o dia que está tudo ok, é fácil você traduzir as suas convicções de fé. Você sentar à mesa, fechar os olhos, fazer uma oração de gratidão e enaltecer tudo de bom que está acontecendo na sua vida. Mas o grande privilégio do homem de Deus, da mulher de Deus, é conseguir traduzir suas convicções no dia difícil, no momento da adversidade. Porque o mundo sabe perfeitamente bem como ser grato quando tudo está certo. O que ele não sabe ainda é como ter um coração grato diante da adversidade. Só um homem de Deus, uma mulher de Deus, pode mostrar para o mundo como é que um filho de Deus enfrenta esses desafios, enfrenta a cruz. Como é que um filho de Deus enfrenta a cruz? O mundo não sabe. E o mundo aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, para que, enfim, ele saiba, para que ele entenda que há esperança. Há esperança no dia difícil. Há esperança no diagnóstico desafiador. A esperança, amados, a esperança se revela não no atendimento das nossas necessidades, dos nossos anseios, mas na manifestação de um coração genuinamente convicto de quem Deus é e daquilo que Deus pode fazer. Amém? Eu estava meditando a respeito dessas coisas nas últimas semanas e, assim, quanto mais eu medito a respeito desses dias, mais eu tenho entendido a importância de conhecermos a história do povo de Deus. Parece que, assim, eu fico olhando a história do povo de Israel, a história do povo dos filhos de Abraão, e eu fico vendo a história se repetir, né? Os ciclos da história se repetir. Parece que tudo que nós estamos vivendo como nação, como povo de Deus, como gente aqui na Terra, nós estamos vivendo de novo e de novo aqueles momentos ali, né? Se repetindo de novo e de novo. E muitas vezes nós não estamos entendendo isso. Nós não estamos entendendo em que solo as promessas de Deus são fecundadas na nossa vida. Porque Deus é um Deus de promessas, amém, amados? A relação de Deus com o seu povo começou com promessas. Deus começou falando com Abraão de uma promessa. E aquela promessa de Deus na vida de Abraão encontrou um solo, encontrou elementos propícios para que ela germinasse e produzisse um fruto. Só que muitas vezes, porque nós não entendemos a natureza desses elementos, nós não entendemos nem mesmo a natureza da nossa visitação, a gente deixa de produzir o fruto que Deus gostaria de ver produzido através da nossa vida. A gente fica alheio a esse processo. Nós somos empurrados pela nossa própria história, ao invés de sermos guiados por Deus como agentes de transformação dessa história, para testemunho na vida de todo mundo que está assistindo. Então eu queria voltar um pouco com vocês nesse momento, né, nessa reflexão do povo de Deus. E eu queria convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês lá em Atos, no capítulo 7. Atos, no capítulo 7, a partir do verso 1, diz assim: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: Isso de fato é assim? Estevão respondeu: Irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: Saia da tua terra e do meio da tua parentela, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Amados, assim, esse é um momento assim, do grande desafio, né? O grande desafio da vida de Abraão. Seguramente, amados, esse foi o grande desafio da vida daquele homem. Porque ele estava morando na casa do pai dele, na terra da família dele, na zona de conforto dele, no momento onde estava tudo certo. Não tinha nada, pelo menos nós não temos relato de nada que o estava inquietando socialmente, familiarmente. Todas as inquietudes daquele homem eram de ordem espiritual. Ele era um cara incomodado com a realidade espiritual que ele vivia, parece que tinha alguma coisa fora do lugar, e ele entendeu que havia algo mais de Deus, e Deus encontrou nele esse coração disposto, um coração disposto a conhecer. E Deus vem e faz um grande desafio para ele, falar: meu irmão, sai da tua parentela. E isso, muitas vezes, parece o oposto de tudo aquilo que nós estamos buscando de Deus. Porque tudo que a gente está buscando de Deus nos dias de hoje é uma zona de conforto. É um lugar tranquilo. Muitas vezes, amados, as nossas orações têm sido no sentido: Deus, me leva para um lugar de conforto. E não: Deus, me tira da zona do meu conforto, do meu lugar, me leva para um lugar que me desafia. Me leva para um lugar que vai testar minha perseverança, vai testar minha fé. E aí, Abraão chega e vive esse momento. Um momento que, às vezes, muitas vezes, nós não estamos querendo viver. Quantas coisas na nossa vida, mas nós não estamos comprometendo exatamente para preservar a nossa zona de conforto? Quantos valores da sua vida, quantos princípios, quanto da sua convicção você não tem, às vezes, negociado para garantir o conforto da zona onde você descansa? E, às vezes, a gente se excusa até na nossa teologia. Não, Deus jamais iria permitir tal coisa. Deus jamais iria me levar para um deserto para caminhar. Imagina sair aí sem saber para onde eu estou indo. Isso não é de Deus, não. Isso é da minha carne. E muitas vezes, amados, a gente se excusa nisso para não ouvir a voz de Deus que está te desafiando hoje. Você tem desafiado o seu relacionamento, o seu cônjuge, a ser uma pessoa diferente? Você tem mostrado para ela o seu desafio de ser um marido diferente, uma mulher diferente? Ou você está esperando que o seu cônjuge seja o fator de calmaria para a sua relação? Que você quer que o seu cônjuge seja alterado, seja transformado, para que você viva uma zona de conforto melhor? Você está disposto a ser o desconforto do seu cônjuge? A incomodar? Sabe, aquele momento que, assim, a bicha está até do avesso, assim, não quer nem saber, você vai lá, amor, vamos morar, vem cá. Você está disposto a incomodar ela no momento dela para falar: vem aqui, vamos lembrar quem nós somos, vamos lembrar disso aqui, vamos discutir até ficar rouco, mas vamos testemunhar para os nossos filhos que a gente sabe resolver problema, que a gente sabe honrar o nosso compromisso assumido, que a gente sabe suportar o dia mau, o dia diverso. Você está disposto a fazer isso, meu irmão? Você precisa fazer isso. Sabe, amado, essa é a nossa vocação. Foi para isso que nós fomos chamados. Você acha que nós fomos chamados para trazer a bonança? Uh-uh. Nós somos aqueles que constrangem. Porque o amor constrange. Não tem nada mais constrangedor do que um cara que ama, uma mulher que ama. Você chega lá numa rodinha, o povo está doido para brigar, para discutir. Discutir política, religião, futebol. Brigar, está doido para dar palpite. Quer arrumar um assunto, ele dá um palpite, arrumar uma briga. Você chega ali com aquele que ama. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te mostrar um negócio. Não tem nada mais constrangedor. Mas essa é a nossa vocação. E essa era a vocação de Deus para Abraão. Porque Deus chegou para Abraão e fez essa promessa, fez esse convite para ele, e diz o texto, a partir do verso 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para essa terra em que vocês agora estão morando. Nela não lhe deu herança, nem sequer o espaço de um pé, mas prometeu dar-lhe a posse dela e depois dele a sua descendência, embora Abraão ainda não tivesse filhos. Amados, muito se fala sobre a terra prometida, uma terra que Deus prometeu para Abraão. E muitas vezes as pessoas acham que Abraão vivenciou o cumprimento dessa promessa. Que Deus tirou Abraão lá daquela terra, levou ele para a terra prometida e falou, toma, agora a terra é sua, está aí a sua terra que você vai viver com a sua parentela. Mas não foi isso que aconteceu. Deus levou Abraão para aquela terra e falou o seguinte, a terra é essa, mas ela não é sua. Eu não vou dar essa terra para você. Você vai viver como peregrino em terra alheia. A terra não é sua. Eu vou dar essa terra para os seus descendentes. A promessa é para os seus descendentes. E Abraão não teve um pedaço de chão, um pé, a não ser a terra que ele viria comprar mais na frente para enterrar a mulher dele, o espaço do túmulo da mulher dele que ele comprou. Fora isso, e que ele comprou, fora isso, ele viveu como peregrino na terra da promessa, amados. E muitas vezes a gente acha que a promessa de Deus para a nossa vida é para que nós possamos desfrutar dela. É para que eu possa gozar os benefícios da promessa. Não, meu irmão, a promessa de Deus para a minha vida é que eu possa ser a tradução antecipada dos propósitos de Deus. Amém, amados? Porque a promessa de Deus é isso. Deus antecipa para você qual é o propósito dele lá na frente para que hoje você seja a tradução visível dessa promessa ainda invisível. De modo que a promessa de Deus para a sua vida não é para o seu deleite, é para a sua responsabilidade. Se Deus escolheu você e te fez uma promessa, meu irmão, não é para que você se esbanje nela, mas é para que você seja responsável por ela. Para que agora você seja a tradução dessa promessa na vida do seu irmão. Porque ela está na sua mão agora. É com você. Agora é com você. Deus confiou essa promessa para você. Traduza isso, meu irmão. Para que o mundo saiba que há Deus, que há esperança. Deus te prometeu uma família feliz, então eu vou te falar, você é o responsável por isso. Deus te prometeu uma mulher crente, um marido crente, então eu vou te falar, você é responsável por isso. Filhos salvos, uma mesa farta, você é responsável por isso. E que o mundo veja agora em você o testemunho da sua fé, da sua confiança e não da sua incredulidade. Que o mundo já não olhe mais para você vendo uma pessoa ansiosa, aflita, desesperada, como quem ainda não recebeu. Mas que ele veja alguém agora que conhece quem fez a promessa, que sabe que ele é fiel. E vê agora um homem tranquilo, sereno. Um homem capaz de traduzir as virtudes ainda invisíveis. Mas que Deus quer revelar, porque ele te prometeu que revelaria. Amados, quantas vezes, amados, nós não estamos entendendo isso, a gente vem buscar de Deus ainda o benefício. A fruta doce para eu chupar. E não a semente para que eu possa semear. Amados, andar com Deus, a caminhada com Deus é uma caminhada de privilégios. E isso significa responsabilidade. O seu privilégio é ser responsável por alguém. É ser responsável por aquilo que Deus te confiou. Porque todas as vezes que Deus confia algo em nós, sobre o qual nós não assumimos a responsabilidade, isso gera uma dívida. Foi assim na parábola dos talentos. Nós somos responsáveis por aquilo que Deus confia em nós. Ninguém aqui foi chamado para viver pedindo para Deus, Deus resolve isso para mim, faz aquilo para mim, Deus eu quero isso, Deus eu quero aquilo. Meu irmão, tudo o que você precisa para viver uma vida plena em Deus está nas suas mãos. Você crê nisso? Quem crê nisso? Se você não crê, não precisa levantar a mão, sem constrangimento. Mas se você crê nisso, deixa, levanta a mão bem alto, deixa eu te ver. Amém. Então, amado, eu vou te desafiar hoje. Viva de acordo. Se você crê nisso, vive como quem crê. Que a sua vida revela isso, revela que você crê nisso. Que a sua convicção seja conhecida através da sua vida. Que você seja a tradução visível das suas convicções de fé. E que você possa materializar essas promessas na vida da sua família, na vida de toda a sua volta. Vamos andar mais um pouco. E Deus falou que a descendência dele, verso 6, seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados durante 400 anos. Deus disse ainda, castigarei a nação da qual forem escravos. E depois disso, sairão dali e me servirão nesse lugar. E então lhe deu a aliança da circuncisão. Amados, é tão interessante, né, essa questão, quando a gente para pensar no Egito, o povo de Deus no Egito, porque todo mundo pensa o Egito como um lugar de escravidão, um lugar de chibata, um lugar de trabalhos forçados, um lugar de opressão. Mas o Egito nunca representou nada disso para o povo de Deus. Na verdade, quando o povo de Deus foi parar no Egito, eles foram buscando alimento. José havia sido vendido pelos seus irmãos, o texto vai continuar narrando isso aqui, nós não vamos ler tudo, mas José foi vendido pelos seus irmãos, foi parar no Egito, aonde veio a fome, onde José acabou sentando à mesa de Faraó, trouxe a sua família, a família foi colocada num lugar de abundância e de honra. Era, afinal de contas, eram os familiares de José. O Egito representava provisão, suprimento. Mal sabia aquele povo que aquilo que muitas vezes adoça a nossa boca é o que escraviza a nossa alma. O Egito não começou como lugar de escravidão, mas ele se tornou esse lugar quando o povo não percebeu mais quem eles eram. Porque a palavra de Deus diz que a maneira como os egípcios escravizaram o povo de Deus foi corrompendo o seu senso de identidade, quem eles de fato eram. Sabe, amados, a nossa indulgência faz isso com a gente. O que nos escraviza não é o chicote, é o doce. É a cenoura, não é a vara. E nós precisamos entender isso, amados, de uma vez por todas, ser libertados desse vício que nós temos, muitas vezes, de achar que só porque é a nossa zona de conforto, está tudo certo, é o lugar que Deus tem para nós. Não é, amados. Não é. Que nós possamos ser livres dessa escravidão do ego, de achar que do meu jeito é que está bom, sou eu é que sei como é que tem que funcionar, sou eu que tenho que ser agradado. Nós estamos vivendo dias muito difíceis, amados, muito difíceis. Dias em que as nossas convicções estão sendo desafiadas. Dias em que a gente parece que tem uma escolha para fazer. Parece que tem que escolher entre duas situações menos do que ideais, para dizer o mínimo. Mas eu quero lembrá-los hoje, meu irmão, que nós não temos uma escolha para fazer. Nós já tomamos uma decisão na vida, nós temos uma decisão para honrar. Uma decisão que traduz quem nós somos, os nossos valores, aquilo que a gente crê como base, como inegociável. Não tenho escolha a fazer. Eu tenho que me lembrar da decisão que eu já tomei. E agora eu vou honrar esse processo. Não importa, meu irmão, se o governante que eu vou eleger é perfeito ou não. O que importa é o seguinte: eu sei a decisão que eu tomei e agora eu vou umbriar com esse cara. Eu vou assumir a responsabilidade de revelar nesse país, nas minhas cidades, nas minhas relações, como é que o homem de Deus se posiciona. E naquilo que diz respeito a mim, a palavra de Deus vai ser conhecida de todos, através da minha vida, da tradução de quem eu sou. Sem chance, amados. Sem chance da gente tropeçar nesse ponto. Ninguém aqui tem uma escolha para fazer. Todos estão aqui porque já tomaram uma decisão. Nós precisamos agora é só honrar a decisão tomada. Não negociar com ela. É isso que tira o povo do Egito, amados. É isso que nos resgata da opressão. Não é ceder ao ego. Não é ceder àquilo que parece ser mais agradável. Mas é reafirmar a nossa decisão. Relembrar quem nós somos em Deus. Para que nós somos chamados? Que tipo de povo nós somos convocados para ser? E esse é o nosso desafio. Amém? Isso vai nos levar para a terra da promessa. A terra que mana leite e mel. Mas que não é a terra na qual eu vou me lambuzar. É a terra sobre a qual eu serei responsável. Responsável pela vida do meu irmão, pelo coração dele, pelo testemunho que eu dou para ele, pelo que ele vai aprender de Deus. Amém? Esse é o chamado de todos nós. Amém, meu irmão?
Amém. Amém. Glória a Deus. Diante desse espírito da palavra, da promessa de Deus, é interessante, Danilo, a gente... E é lindo a gente aprender e lembrar, muito bem lembrar daquilo que a história dos homens e mulheres de Deus vão criando as referências para a nossa caminhada, para a minha vida e para a sua vida. É muito interessante também, nesse tempo que a gente está vivendo, a gente quer repartir aqui daquilo que o Espírito está ministrando aos nossos corações. E é interessante porque o texto bíblico vai dizer ali em Gênesis, a plenitude talvez dos tempos, onde talvez ali a gente pode experimentar Shalom, né, Cláudio, de Deus ali, de Deus Pai e Adão e Eva. E aí vem tudo que você conhece muito bem, vem o pecado, tem a separação. E é interessante que a gente vai analisar ali de Gênesis, se eu não me engano, 4 a 11, nós não encontramos nenhuma palavra de bênção sobre o povo. E é interessante que a bênção só volta para o cenário em Abraão. Em Abraão que a bênção começa a ser falada novamente. É a promessa que Deus dá para o seu povo. É Deus restabelecendo aquilo que antes ele já tinha começado com o homem. A relação de Deus Pai, que já tinha começado com o homem, agora ela volta através desse homem, dizendo o seguinte: eu tenho uma promessa, algo para religar. Eu tenho aqui um pacto para fazer com você. E esse pacto aqui vai liberar uma bênção sobre a sua vida. Eu vou fazer de você um homem abençoado. Eu vou fazer da sua descendência, das suas posses, um homem com muitas bênçãos. E Deus começa ali fazer o quê? Chamar aquele povo de um povo santo. É ali o início dessa nova trajetória, da santidade, da santificação do povo. O que era isso? Um povo separado. Deus separa o povo, para quê? Para começar a ensinar, para trazer os fundamentos, para de novo trazer as bases e apontar uma direção. E aí Deus continua a história. Depois, como você sabe muito bem, eu também sei, creio que você sabe, o povo, gente com gente, aquela coisa toda, e vem e continua o caos. A coisa, parecia que a coisa não virava, né? Alguns acham que Deus se arrependia das coisas. Ele mandava aquela coisa toda, depois mandava outro, não resolvia, e parece que Deus ia se arrependendo, aquela coisa. Será que Deus errou no cálculo? Será que Deus colocou errado essa peça na história? E a vida continua a brotar. A Bíblia continua a revelar histórias que continuam a brotar. E Deus continua ensinando quem? O seu povo. E quando Ele vai ensinando o seu povo, vai chegando até o ponto que Ele precisa enviar quem? Quem que Ele envia para trazer paz em meio ao caos? Quem é o único, aquele que é chamado do príncipe da paz? Quem é? É Jesus. Então, presta atenção comigo aqui. Nós estamos aqui entrando lá no início do texto bíblico, Gênesis, Lembra que o Danilo leu aqui daquilo que Estevão falou e tem tudo a ver com aquilo que eu quero compartilhar também. E aí a gente vai vendo que os profetas vão dizendo para o povo: não, não é sobre isso não, não é essa direção não. O profeta, ele não comia na mesa do rei, porque o profeta, ele não podia misturar com aquilo que estava no governo, porque ele era um homem de Deus para o quê? Apontar a direção, para falar: não é essa direção, é essa direção, Deus está falando. E nem sempre, e quase todas as vezes, o profeta, ele não tinha a dimensão daquilo que ele estava partilhando, mas ele era fiel, aquele profeta que era fiel, ele era fiel àquilo que a palavra de Deus queria liberar para o seu povo. Até que chega, não o maior profeta, mas um profeta que escreveu muito, vamos dizer assim, Isaías, e dizer que virá quem? Aquele que será o príncipe da paz. O príncipe da paz. Dentro de tudo que Danilo já compartilhou, um princípio, e talvez para mim, algo que a gente precisa também discernir nesse tempo, é aquilo que o próprio Jesus vai ensinar no seu sermão, chamado o seu Sermão do Monte. Ali no capítulo 5, no versículo 9, do seu texto bíblico que está aí na sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 9, depois dele construir aí as bem-aventuranças, não sei como é que está a sua versão, muito felizes, grandemente felizes, felizes são. O texto vai dizer que Jesus ensina que bem-aventurado são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Serão chamados filhos de Deus. E aí vem primeiro o príncipe. Vem primeiro o príncipe. Quem era o príncipe, meus irmãos? Não é exercício de manta, não, é só para a gente fixar mesmo. Quem era o príncipe da paz? Porque às vezes a gente esquece disso aí, de quem era o príncipe da paz. A gente está tão aflorado, tão quente das nossas convicções, tão quente das nossas certezas, que a gente esquece que ele não é o príncipe da guerra. Ele é o príncipe da paz. Vamos lá. Dentro dessa convicção, o príncipe da paz vai ao mundo. E aos 30 anos ele começa o ministério. Não que ele começa a jornada de fé dele. Porque com 12 anos de idade, a gente já via Jesus se manifestando no templo. O próprio Jesus ensinando os mestres, os caras ficavam assim: meu Deus do céu, que moleque é esse? Que fala não com tanta... não com suas próprias certezas, não com jeito certo ou errado, mas que moleque é esse que prega com tanta autoridade? Um menino que estava na idade da gente escolher para ensinar, nos prega com muita autoridade. Jesus, então ele já estava cumprindo aquilo que era a vocação dele na terra. Mas aos 30 anos, como você também muito bem sabe, Jesus começa o ministério, os 3 últimos anos, o último tiro dele aí, onde ele convoca os discípulos para caminhar. Mas antes de convocar os discípulos, ele aponta a direção para mim e para você. A Bíblia vai dizer que ele vai ao encontro do seu primo, o seu primo mais velho. Quem que era o primo mais velho de Jesus? Ele vai ao encontro do seu primo mais velho, João Batista. Naquela tradição judaica, o mais velho sempre tinha mais honra, mais respeito, um lugar diferenciado. Mas a Bíblia vai dizer que João Batista era um homem muito, muito interessante da gente analisar. Talvez nós vamos ser batizados com o Espírito de João Batista, um profeta, um homem que vê o caos do povo, e ele vê que onde ele estava, na sua linhagem sacerdotal, seu pai era Zacarias, um sacerdote, e na sua linhagem sacerdotal ele podia continuar a linhagem que ele nasceu para ser, mas ele olha para o meio, e ele vê o povo com 2 sumos sacerdotes, ele fala: corrupção. Não é sobre esse lugar, não é sobre, como ele falou, não é sobre esse terreno que eu fui chamado para ser. O que que ele faz? Ele vai para onde? Para o deserto. Lá no deserto, a Bíblia vai dizer que João Batista era quem? Era a voz, não a voz que clama, a voz do que clama no deserto. A voz de quem clamava era de Deus, não era de João Batista. Mas ele era a voz do que clamava. Quem estava clamando então no deserto? Está lá em João capítulo 1, você pode ler em sua casa depois. E aí João Batista, ele entende com tanta convicção o seguinte: não é essa zona, eu não fui chamado para decidir essa zona aqui. Quem é então? Quem será então o sumo sacerdote de Deus? Se naquele povo, naquele tempo só poderia ter um. E aí ele vai para o deserto, e aí ele começa a pregar o quê? Arrependimento. Então como igreja aqui, nós vamos voltar essa consciência de arrependimento. E é interessante porque, voltando agora para Jesus, Jesus chega a encontrar esse homem, a voz do que clamava, e ele fala o seguinte: primão, você precisa me batizar. E ele fala: você está doido? Eu conheço, eu sei quem você é. como eu sou a voz do que clama, eu sei quem você é. Você é meu primo, eu te dei peteleco, nós brincamos junto e tudo. Eu entendo, eu respeito, mas eu entendo quem você é. A autoridade que há sobre você. Eu lembro lá com 12 anos o jeito que você falava. Eu lembro quando a gente caminhava nas piores crises nossas. Eu lembro como você apontava a direção. Eu te conheço. Quem sou eu? Quem sou eu para te batizar? Jesus fala o que com ele? É necessário que você me batize. Viu que João Batista não tinha nem crise. O ministério dele bombando. A igreja dele lotada de gente. Ele podia agora batizar aquele que era o filho de Deus. Ele fala, não. E depois que ele batiza o filho de Deus, o que acontece, meu irmão? O pessoal começa a falar com ele assim, ô João, ô apóstolo, ô pastor, ô bispo. É o seguinte, os nossos membros estão indo embora, o que a gente vai fazer? O que ele responde? Quem sou eu? É necessário que ele? E eu? É necessário que ele cresça ou diminua. Quem sou eu para amarrar a sandália dos pés dele? Porque ele tinha convicção de quem ele era. E ele tinha convicção de quem Jesus é. Quem Jesus é? A Bíblia vai dizer que quando Jesus vai batizar, o céu se abre. Vocês lembram disso aí? O céu se abre. Vem uma pomba que representa o quê? Então o Espírito Santo estava ali representado, Jesus encarnado como Filho de Deus representado. Mas como é que Deus Pai aparece nesse cenário? Ele aparece com uma voz. Qual era a voz? Aquele mesmo que clamava no deserto. O mesmo que clamava no deserto por uma corrupção de um povo em caos, agora clama algo em voz audível para todos que estavam ali. Qual era a voz do Pai clamando? Qual que era a voz? Muita gente sabe, mas nem todos. Então eu vou dizer para você, te lembrar. Deus Pai grita o seguinte: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Esse é meu filho amado em quem me comprazo. E aí Jesus recebe essa palavra. E a Bíblia continua dizendo, a gente precisa às vezes lembrar isso aí, para entender, para lembrar. E eu creio que às vezes você não está aqui para receber algo novo. Mas como o Evangelho sempre aponta para nós, Paulo em suas cartas, Pedro em suas cartas, ele sempre fala com a gente, lembrem-se, não se esqueçam, lembrem-se, lembrem-se. Jesus vai e nos ensina. A Bíblia vai dizer que ele passa 40 dias, a Bíblia vai dizer que o Espírito fala com ele o seguinte, eu vou te movimentar agora para o deserto. E ele vai para o deserto sozinho. Sem o Pai, sem o Espírito, vai sozinho. É interessante a gente entender isso, porque ele passa esse tempo todo, chega no último dia lá dessa peregrinação, dessa jornada dele, aparece quem para conversa, para ter um bate-papo com Jesus, gente? Quem que aparece? Satanás, o diabo. E o diabo começa a perguntar para Jesus o seguinte, a primeira pergunta dele é o quê? Se és filho de Deus. Não é à toa isso aí. A primeira pergunta de Satanás não é à toa, não é sem propósito. Ele pergunta, porque ele queria pegar Jesus. E a maior pegadinha era essa. Se és filho de Deus, transforma essa pedra em? Jesus podia fazer isso? Podia, ele tinha poder para isso, tinha autoridade dos céus para isso. Mas o que é que ele faz, gente? Ele olha para o Satanás e fala o seguinte, não é só sobre aquilo que eu posso fazer, não é só daquilo que eu sou capaz, não é só daquilo que eu consigo, nem é só daquilo que eu posso traduzir de tanto poder que meu Pai tem, mas é sobre uma, nem só de pão viverá o homem, mas de toda, qual era a palavra que tinha vindo da boca de Deus para Jesus, meu irmão? És meu filho amado em quem eu tenho prazer. Nesse tempo, acho que a gente está esquecendo disso. A gente está esquecendo que os filhos de Deus serão reconhecidos como homens e mulheres pacificadores. Nós queremos sempre justificar as coisas. O texto que o Danilo trouxe, quando ele começou a ler, eu falei, meu Deus do céu, esse texto é o texto de Estevão. Olha que profundo isso. Esse texto é de um homem de Deus, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo de Deus, e que dava testemunho. Eles escolheram entre eles lá homens que davam muito bem testemunho, homens cheios do Espírito Santo e homens lotados de autoridade, e Estevão foi um deles. E na oportunidade de Estevão se justificar, dizendo que se foi ele ou não, se ele tem direito ou não, ele começa a ensinar, ele começa a lembrar aquilo que nós precisamos lembrar para entender o jeito que Deus faz as coisas. O homem e a mulher pacificadora não entra para um ringue para justificar as coisas.
num casamento, num matrimônio, o homem pacificador, ele não quer sair como quem tem razão. A mulher no matrimônio, como pacificadora, ela não quer sair como aquela que tem razão ou não. Mas é o homem e a mulher em Deus, esperando no Senhor, fincado nesse terreno santo, que tem a sensibilidade de buscar em Deus aquilo que um pacificador faz. Sem entrar no âmbito do armamento aqui, não é sobre isso. Mas é o príncipe da paz. É o príncipe da paz que, quando Pedro vai pegar a espada para proteger Jesus, ele fala o quê? Ele até manda os caras levarem a espada. Mas quando chega para pegar Jesus, o que ele fala? Pode cortar a cabeça. Está querendo pegar nós aqui? Como é que vamos fazer? Como é que faz? Jesus faz. Pedro pega para proteger lá, no intuito de proteger o mestre. Os caras estavam ferindo um direito. Ora bolas, o que Jesus fez? O que Jesus aprontou? Nós conhecemos, nós estamos andando 3 anos com ele, o que ele fez? Ele pega a espada e arranca a orelha de Malco. Jesus pega a orelha e fala o seguinte: Pedrão do céu, não é sobre isso. Não é sobre isso. Nós somos chamados a ser príncipes da pacificação. Não é numa luta de um direito de quem está certo ou quem está errado. E eu estou falando isso do seu casamento, meu irmão, das suas relações, lá na sua empresa. A tentação de todo aquele homem e mulher, filho de Deus, e nós somos bons nisso. Nós somos bons em justificar. Nós somos bons em construir a retórica para que a gente faça. Mas está vendo que eu avisei? Nós somos muito bons em construir numa conversa e sempre sair ganhando. Eu creio que a maioria daqui tem esse intelecto. Não é todo mundo que precisa disso. Mas tem muita gente que, para ganhar na discussão, a retórica do homem é boa, a retórica da mulher é excelente. Mas o evangelho, a boa notícia, a boa nova, graças a Deus, iguala eu e você a todo esse lugar. Não é por esse ringue, não é aquilo que você sabe fazer muito bem. Não é aquilo que você pode fazer com as suas mãos. É sobre uma palavra. O filho e a filha de Deus, que é conhecido como um pacificador, ele não tem certas crises, ou não precisava ter certas crises. Então não é aquilo que você consegue alcançar na sua empresa, na sua casa. Não é aquilo que a saúde que Deus te deu, o estado que Deus te deu, como o Danilo construiu muito bem para nós aqui, as circunstâncias diversas que Deus nos coloca. Não é sobre isso. Porque o povo podia estar lá no Egito, mas se tivesse a convicção da identidade como filho e filha de Deus, na filiação de um pai que tinha, estava tudo resolvido. Porque nunca foi sob circunstância. Nunca foi se você está pobre ou rico. Nunca foi se você tem ou não tem. Nunca foi se você fez de mais ou fez de menos. Sempre foi sobre uma palavra. Você é minha filha, você é meu filho. Mas nós estamos esquecendo disso. Porque o próprio Jesus ensinou que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. E nós temos escolhido um caminho, meu irmão, muito complicado. A gente vê o apóstolo Paulo, na sua infinita sabedoria, infinita não, que era finita, né? Na sua finita sabedoria, apóstolo Paulo vai dizer para nós, e o texto em Atos vai trabalhar isso muito bem, vai nos trazer a um lugar, a uma história. Não sei se você lembra disso, Atos capítulo 16, está o apóstolo Paulo meu Deus do céu, e Silas na prisão. Você lembra dessa história? Paulo e Silas na prisão. A Bíblia vai dizer que antes dele, por que eles estavam na prisão, Mateus? Porque a Bíblia vai dizer que eles estavam em exercício da vocação deles. E no caminho, no exercício da vocação deles, a Bíblia vai dizer que certo dia, ele já estava repetindo aquele caminho várias vezes. E tinha uma mulher possessa gritando: ah, os filhos de Deus, não, não, não. Ah, você é os filhos de Deus, filho de Davi. Falando umas verdades, mas não era com o Espírito certo. E às vezes eu entendo alguns irmãos, eles estão falando umas verdades, mas não é com o Espírito. O que aquela mulher possessa estava dizendo não era mentira, mas não estava com o Espírito do Cristo, não estava com o Espírito que é santo, mas era um espírito imundo, por isso que expulsou dela. Amém? Então você crê que um espírito imundo também fala coisas que parecem verdade, amém? É o que a Bíblia diz. E aí o texto vai dizendo que Paulo fica irritado. Eu imagino que Paulo era um cara assim, sabe, mas eu vejo ele assim meio irritado. Eu acho que ele tem uma pitada de Pedro também assim. Ele era, na minha concepção, minha construção do lúdico, né? E eu lembro que eu fico imaginando Paulo naquele dia, passando, e falando com Silas: eu vou apelar. Silas: o que foi, meu filho? Pelo amor de Deus, nós estamos chegando na cidade tem poucos dias. Calma, porque a Bíblia vai dizer que eles estavam indo para um lugar de oração. Então eles estavam ali, indo orar 3 dias ali e tal. Ali no 4º, 5º dia ali, a Bíblia vai dizer que o quê? Que ele vai expulso o demônio da mulher. Ele liberta a mulher, aí a igreja tem que falar: aleluia, que a coisa, libertou, cumprindo a vocação dele. Aí o que que acontece? Não. Os donos daquela mulher arrastam Paulo e Silas para a praça, julgam Paulo e Silas de algo que eles não fizeram, e a Bíblia vai dizer que levam Paulo e Silas para o pior lugar da prisão. Se existia pior lugar da prisão, é porque existia o quê? Melhor lugar da prisão, é? Porque a Bíblia vai dizer que coloca no lugar, no pior lugar, no lugar interior, lá dentro. Se liga, existe interior, tem o exterior. O exterior é o quê? Tinha janelinha, tinha vento, tinha luz. Não, ele estava no pior, ele foi levado para o pior lugar da prisão, amarrado as suas pernas lá, em meio aos ferros lá, como você sabe muito bem. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, você sabe muito bem dessa história, eles começam ali a orar e a cantar. A Bíblia vai dizer que vem um terremoto, o carcereiro ia se matar, eles falam: não, todos estamos aqui. Eu queria mais uma vez perguntar isso. Se fosse eu e você nessa situação, pensa aí, Zacão, eu e você nessa situação. Nós estamos lá, pregando o evangelho, velho, obedecendo Jesus. Eu nem queria estar naquela cidade. Paulo queria estar para uma outra região. Deus que mudou lá. Vocês lembram do sonho, aquela coisa toda? Não estava tão claro, teve que ir de novo o anjo falar. Eles foram para essa região. E a Bíblia vai dizer que eles foram cumprir aquilo que Deus tinha mandado. Beleza. Vários açoites. São arrastados para o pior lugar da prisão. Não sei se você faria isso. Eles oraram e cantaram, pregando o evangelho, vários açoites, severamente açoitados, o texto bíblico diz. Eu não sei se você estaria como Paulo e Silas, mas vamos crer que sim. Eu e você, igual Paulo e Silas, orando e cantando, aleluia, aquela coisa toda. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E batendo ainda ele assim, ó, o sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor é o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Aí dá o gritinho ainda: aleluia, amém. Os dois lá, soitado. Não receberam carinho nenhum, cura nenhuma. Estava todo lá sangrando. Agora vamos falar a verdade aqui. O carcereiro pega, desembanha a espada quando ele vê que tudo caiu. A Bíblia vai dizer que as celas de todos foram destruídas. A Bíblia vai dizer que o carcereiro acorda, ele já ia colocar a faca para dentro da goela. Vamos ser realistas aqui, eu e você. O que que você falaria nesse momento? Vai com Deus, que Deus te abençoe, que a paz esteja com você. Outras palavras que não permite aqui por causa da gravação, enviar ele lá para os quintos infernos. Ou você diria: não faça isso, gritando, não faça isso, estamos todos aqui. Para piorar o cenário, talvez, ou melhorar, como o evangelho aponta, mas talvez para piorar a nossa reflexão. Paulo era um cidadão romano. Cidadão romano não podia apanhar fora de Roma. Ele não podia ter nenhuma sentença fora de Roma. Ele não estava em Roma. Mas ele recebeu severamente muitos açoites. Ele não precisava disso. Se ele mostrasse a carteirinha dele de cidadão romano, ele não precisava disso. Por que que ele fez isso? Sabe por que que ele fez isso? E Paulo precisa inspirar o nosso coração essa manhã, em nome de Jesus, também. Porque ele tinha entendido uma nova ordem na vida. Paulo, ele era um homem muito estudado, muita filosofia, muita coisa interessante. Mas ele vai, é o mesmo Paulo que vai dizer o seguinte: eu considero tudo como esterco, para poder ser encontrado em Cristo. Agora em Cristo, Cristo é aquele que era o príncipe da... E não é que Paulo é bobo, viu? Não é que Paulo é, vai ficar calado, vai se isentar. Aí nós vamos chamar Paulo de isentão agora. Paulo é isentão, porque ele podia não apanhar e apanhou. Não. A Bíblia diz que Paulo depois, ele vai ter uma conversa séria com os caras. Mas por quê? Porque agora ele estava debaixo de um novo governo. É um governo da pacificação, meu irmão. Sabe por quê? Porque não é para garantir o direito dele. A Bíblia vai dizer que todos os prisioneiros ouviram Paulo e Silas cantando. Tanto os que estavam internamente, tanto os que estavam no lugar superior. Todos. E a Bíblia vai dizer que quando ele grita, e Paulo é mentiroso, não precisa mentir aqui na palavra de Deus. Você crê que a Bíblia está mentindo para ludibriar a gente? Você crê nisso? Você crê? Então não tem sentido, tá uma mentira. Logo, Paulo vai dizer o seguinte: não faça isso, estamos todos aqui. Por quê? Porque aqueles prisioneiros ali, por causa de dois homens pacificadores, com o Espírito Santo dentro deles, foram libertos em sua alma. Por que eu te digo isso? Eu fico imaginando aqueles homens assim. Talvez o pensamento deles era o seguinte: rapaz, há um tempo atrás nós estávamos livres na rua aí, andando, roubando, matando, estuprando, aquela coisa toda, né? Não sei, naquele tempo lá. Mas a gente estava livre, porque a gente não estava preso na prisão, porque a gente estava fazendo isso. Mas algo dentro de nós estava preso, não tinha sentido. Mas agora que nós encontramos esses caras aqui, que nenhuma hora justificou, nenhuma hora pediu nada, e estão cantando, está todo sangrando, todo acabado, estão cantando e orando sobre algo que é a esperança deles, sobre algo que é a fé deles, sobre um amor que renova, sobre uma alegria que transborda, mesmo em piores situações e piores circunstâncias. Eles queriam parar para ouvir, e a Bíblia dizer que todos os ouviam. Às vezes, meu irmão, às vezes, Deus quer me lembrar e te lembrar. Por que eu digo às vezes? Porque talvez tem gente que não se esqueceu que nós somos filhos e filhas do Pai. E os filhos e filhas do Pai serão reconhecidos por serem homens e mulheres pacificadores, homens que carregam a paz. É o próprio Jesus que vai libertando as pessoas. Fala o quê? Sabe o quê, Duda? Fala o seguinte: vai em paz. Vai em paz. É o mesmo Jesus que em muitos outros textos vai trazer para nós o quê? Que a unidade da igreja, a unidade da fé, ela é estabelecida por quê? Por causa da paz. É o fruto do Espírito que vai trazer para nós o quê? A convicção que a paz é esse fruto, como o Danilo bem, muito bem construiu para nós, o fruto do Espírito. Jesus não chamou para eu e você sermos defensores de Jesus, papagaios de informações, não, mas para aquilo como Danilo bem construiu e ministrou no nosso coração, no meu e no seu coração, para sermos testemunha de quê? Do príncipe da paz, meu irmão, dos pacificadores. Ele que vai dizer: a minha paz te dou, mas eu não dou como o mundo dá. Não é a paz que você está querendo para o nosso país, para o seu casamento, não, é a paz que Ele dá, amém? É a paz que Ele dá, e a paz que Ele derrama sobre nós, nos faz homens e mulheres reconhecidos como filhos de Deus, que não precisa guerrear, que a nossa luta não é contra a carne, nem, não é, meu irmão. Para aqueles que esperam no Senhor e confiam no Senhor, a luta nossa, o Paulo Júnior me deu essa palavra no primeiro culto que eu vim no mall, quando eu vim de Minas para cá. Isso não tinha feito tanto sentido para mim, mas eu fui entendendo isso. Ele falou comigo assim: você não vai ter, quando você tiver circunstâncias difíceis com os amigos aqui, com os irmãos, com as pessoas aqui no seu ministério em Goiânia, não ache que isso é luta. Nossa, estou enfrentando uma luta lá com o Danilo, rapaz, uma luta lá com o Cláudio. Não, não é luta, é trabalho. Luta é contra os capirotos, contra o espírito ruim. Agora, com os irmãos, com a sua esposa, com o seu amigo de trabalho, com o seu amigo da infância, aquele que pensa diferente de você, aquele que torcedor do Goiás e aquele do Vila, ele, isso aí, vamos ficar só no verde e no vermelho, no Vila e no Goiás, hoje. Sabe aquele lá, então? Paz sobre eles. Aquilo ali é trabalho, não de convencimento, mas de inspiração, como Danilo muito bem nos ensinou e nos lembrou essa manhã. Que o Espírito Santo de Deus, meu irmão, em nome de Jesus, que o Espírito Santo de Deus nos batize nesse tempo, com esse espírito da pacificação, com seu filho, com a sua filha, com seu marido, minha irmã, com a sua esposa, com seu amigo, com seu sócio. Não por causa simplesmente do momento, e um momento difícil que nós estamos vivendo, muito difícil, triste, acho que não tem outra palavra, triste, difícil, complicado, o que mais? Vou ficar falando o quê? Mas não é a circunstância, porque o filho e a filha de Deus, ele não vive conforme a circunstância. O filho e a filha de Deus crê na paz em meio ao caos. Então nós somos homens e mulheres pacificadores. E aqui eu não estou tendendo para um lado ou outro, meu irmão, em nome de Jesus. Eu só estou lembrando a gente aquilo que é a boa nova, a boa notícia. Cansou de brigar, irmão, chega de brigar. Esses dias para trás, ô Danilo, o irmão nunca me perguntou como é que eu estou. Tem um ano e três meses que eu mudei para Goiânia, nunca me perguntou como é que eu estou. Eu não sabia o nome do irmão, sabe o que ele veio me perguntar? Em quem que você vai votar, pastor? Não, sério. Na moral mesmo. Nunca me perguntou como é que eu estou, se eu estou bem ou não. Ele não perguntou como é que está o meu noivado. Ele, não, ele pode saber meu nome, eu não sabia o nome dele. Ele veio me perguntar, sabe o quê? Em quem que eu vou votar? Está vendo? Cadê os pacificadores, meus irmãos? Cadê as pacificadoras? Que pode escolher, está tudo certo. E vai, está tudo certo. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre o espírito da pacificação. Homens e mulheres que liberam os irmãos em paz. Não é sai desgraça. Não é sai, é satanista. Você é satanista. Você torce pro Vila, você torce pro Goiás, você é satanista. Não. Homens e mulheres que entendem o espírito. E a Sal da Terra é uma igreja que se posiciona naquilo que é os fundamentos que a gente crê da nossa fé. E nós somos chamados não a ser defensores de A ou B, mas nós somos chamados a ser pacificadores de um Espírito Santo, não de um espírito imundo. Amém? Quero orar com você. Quero te lembrar, para a gente ser homens e mulheres não reconhecidos com a nossa decisão política, com a nossa decisão de time, com a nossa decisão de ideais ou não, mas que nós possamos ser reconhecidos como filhos de Deus. Amém? Porque os filhos de Deus são aqueles que levam a paz. São os pacificadores. Eu queria assim, você que anota aí, tem uns irmãos que sempre estão anotando, você que está com o seu celular, e eu queria que você anotasse um texto para você meditar. Talvez você vai meditar na segunda, na terça, na quarta. Mas hoje eu queria deixar uma tarefinha de casa. Para aqueles que não estudam há muito tempo, não tem, não está em um curso há muito tempo, você está com saudade. Efésios capítulo 2, versículo 11. Aí você pode ler do 11 ao 22. Lá na sua casa, meditando, meditando naquilo que Deus vai ministrar com você e Deus, para você não achar que ninguém movimentou algo a seu respeito. Ah, o fulano lá falou lá na igreja, ele. Não, você vai ler sua casa, anota aí no Notas, manda no grupo aí do seu PG que vocês têm aqui da igreja. Efésios capítulo 2, versículo 11 ao versículo 22. Tem alguma dúvida? Se você tiver alguma dúvida, procure o Danilo, tá bom? A gente deixa o celular dele aí na internet depois. Mas eu queria orar esse texto para a gente encerrar. Efésios capítulo 2, versículo, eu vou ler só do 14 em diante, versículo 13 em diante. Em nome de Jesus, você não prestou atenção em nada aqui, está tudo certo, mas presta atenção só nesse texto então. Efésios capítulo 2, versículo 13, vai dizer o seguinte: mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Jesus. Aquele povo lá, aquele povo separado, agora Deus expandiu, não existe mais gentil, não existe mais judeu, agora é o povo dele. Todos que estavam separados, o de direita e o de esquerda, agora todos, presta atenção, estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e distribuiu a barreira, destruiu a barreira, ele destruiu, ele acabou com o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele, sabe qual era, meu irmão? Era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois, em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Deus já quebrou o muro, não existe mais muro, não existe mais lado, ele destruiu o muro para construir pontes. E a gente ainda vê a igreja de Jesus construindo muros, dizendo quem é e quem não é. Ele destruiu o muro para construir uma ponte de amor, para fazer de um e do outro ser um só povo por meio do Espírito dele, não das suas convicções, não do que você pensa sobre o Brasil, não do que você pensa sobre a nossa nação, nem sobre o que você pensa de Deus, mas ele, o Cristo, chamou eu e você para habitarmos nesse lugar, através da paz. Que aí nós vamos votar, aí nós vamos torcer, aí nós vamos conversar sobre assunto difícil, mas através de um Espírito da paz. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele volta para encontrar o primeiro encontro que ele com seus discípulos. Sabe o que, que ele diz? Primeira coisa: não é aqui que vocês estão escondidos. Por que vocês não guerrearam? Por que vocês não me defenderam? Não, ele diz: paz seja com vocês. Eu queria que a gente lembrasse isso, que você chegue na sua casa e diz: paz seja com você. Que você chega lá na segunda-feira com seu amigo, com seu irmão e fala: paz seja com você. Mas ele é contra isso, ele é contra isso. Eu sei que é difícil, meu irmão. Eu tô com você, tá tudo certo. Mas paz seja com você. Para que a paz, o príncipe da paz, governe o Brasil. Amém, meu irmão? Em nome de Jesus, Senhor, nós colocamos a nossa nação. E colocando a nossa nação, nós colocamos nossos irmãos e irmãs. Nós colocamos a nossa nação, nós colocamos a nossa vida, nosso cônjuge, a nossa esposa, o nosso esposo, nossos filhos, Pai. Os filhos dos nossos filhos que cremos que virão. Nós colocamos o nosso amigo e o nosso inimigo, que é irmão, é irmã. Nós queremos ser homens e mulheres reconhecidos, não como aquele que acertou o presidente, aquele que acertou o time que torceu, aquele que acertou como é que investia bem ou como é que investia. Não. Nós queremos ser reconhecidos como homens e mulheres, príncipes e princesas da paz, testemunhas da paz, pacificadores, homens e mulheres que onde entram liberam a paz sobre o povo. Esse é o nosso coração, Jesus, essa manhã. Tire de nós tudo aquilo que faz eu não conversar com meu irmão, aquilo que me faz odiar minha irmã. Libere sobre nós, sal da terra alfa, Deus, por onde a gente passa, que nós seremos reconhecidos como pacificadores. Uns mais estressados, uns gritando mais, falando mais baixo, está tudo certo, mas homens e mulheres pacificadores. O Senhor já nos lembrou através da tua palavra na história, o Deus que se relaciona com o homem, o Deus que vê o homem caído, o Deus que faz uma outra aliança com o homem, liberam bênção sobre a humanidade, mas envia o seu filho Jesus, príncipe da paz, que libera sobre nós uma paz que não é a paz que o mundo dá, que não é a paz que o mundo oferece, mas é a paz que vem do Pai. Essa paz que nós precisamos, Pai, nesse tempo como país. Essa paz que nós precisamos talvez nos casamentos aqui, Jesus, em nome de Jesus. Paz sobre as famílias da Sal da Terra Alfa, paz sobre as famílias de homens e mulheres que caminham com a gente no dia a dia, Pai. Famílias que estão enfrentando divórcios, tantas casas em situações difíceis, nós liberamos a tua paz, Jesus. Não as justificativas, não quem está certo ou quem está errado, mas nós liberamos sobre eles a tua paz. Porque nós vamos ser reconhecidos como pacificadores, reconciliadores. Não homens que estão em cima do muro, não. É homens que já entenderam que Jesus já destruiu o muro que havia sobre um e outro e construiu sobre ele ponte. É sobre essa ponte que a gente está falando, Pai. Nós queremos ser construtores dessa ponte. Nos levanta, nos usa, em nome de Jesus.